Elevados números de afogamentos na área provocam a ajuda de especialistas. Artigo por Morgan March. Tradução e voz por Emily Schill. No dia 3 de junho, a Riley Northup foi encontrada inconsciente na piscina de seu vizinho. A menina de apenas 3 anos faleceu no hospital naquele mesmo dia. Cole Merrill, um rapaz de 16 anos de idade, deu uma cambalhota para a água de uma ponte velha em Lehigh no dia 7 de julho e nunca ressurgiu. O seu corpo foi encontrado 2 horas mais tarde. Um líder de escoteiros, Wesley Robert Kratzer, afogou-se depois de salvar um outro escoteiro em Salem Pond, Utah County, no dia 18 de julho. Kratzer tinha 22 anos e tinha se casado há apenas 6 meses atrás. De acordo com os Centros para o Controlo e Preservação de Doenças, a nível nacional, aproximadamente 10 pessoas morrem todos os dias por afogamento involuntário. No total, ocorrem 3.536 afogamentos fatais anualmente. O Departamento de Saúde de Utah estima que 26 pessoas morrem em Utah todos os anos por afogamento involuntário. Crianças de 4 anos de idade ou menores têm o maior índice de afogamento no estado. 43% de afogamentos infantis em Utah ocorrem em grandes extensões de água. De acordo com o Departamento de Saúde, 30% acontecem em piscinas, 18% acontecem em banheiras e 9% ocorrem em outras situações. Por cada criança que morre por afogamento, existem proporcionalmente 5 outras crianças que recebem cuidados de urgência em casos de submersão não fatais. Felizmente, muitos dos casos do afogamento podem ser evitados através da boa preparação. Aprender a ter cuidado dentro da água pode prevenir afogamentos que frequentemente ocorrem em poucos minutos, diz Richard Woodruff, o diretor de comunicação e marketing da Cruz Vermelha para os estados de Utah e Nevada. Felizmente, há pouco que possa ser feito para prevenir fatalidades assim que alguém começa a afogar-se. A sobrevivência depende grande parte da rapidez pela qual a pessoa é retirada da água e recebe os primeiros socorros necessários. Os americanos podem tomar precauções para tornarem-se mais competentes dentro da água e verificarem que os filhos sejam competentes também. Além de construir cercas e ensinar as crianças a nadar, existem vários passos que podemos fazer para promover segurança e diminuir a probabilidade que alguém se afogue. O proprietário da Academia de Natação de Utah reconhece a carência de aulas de natação para as crianças mais jovens. Ouvi que afogamento é a principal causa da morte de crianças com idade inferior a 4 anos. Os pais dizem que não ensinarão seus filhos até chegarem aos 5 anos de idade. Eu disse que isto é um problema, porque estão a afogar-se antes desta idade. De acordo com um estudo feito pela Cruz Vermelha Americana, 80% da população afirma que consegue nadar, mas apenas 56% consegue realizar todas as 5 competências básicas de preservação de vida na água. Assim que se corta o cordão umbilical, os bebês flutuam, pois estão habituados. O afogamento não é natural. Pode-se construir cercas e ser vigilante, mas ainda assim, não é possível monitorá-los 24 horas por dia, diz Jones. As 5 competências incluem nadar em águas profundas, voltar à superfície, flutuar, caminhar na água por pelo menos 1 minuto, dar uma volta completa e localizar uma saída. Nadar 25 metros e sair da água. Se estiverem a nadar em uma piscina, o nadador tem que sair da água sem utilizar as escadas. Saber nadar não é suficiente para prevenir afogamentos. Eu quero que respeitem a água. Pode ser divertido. Contudo, temos que ensinar as crianças a estarem seguras, diz Jones. Mesmo que uma criança saiba nadar, o uso de coletes salva-vidas pode prevenir afogamento em áreas abertas com grandes extensões de água, como lagoas, rios e oceanos. Quando os pais tentam proteger os seus filhos, não devem confundir coletes salva-vidas como as braçadeiras aquáticas, como asas aquáticas. Se eu pudesse livrar-me delas, faria-o, pois dão aos pais um falso sentido de segurança, diz Jones. De acordo com os Centros para o Controlo e Preservação de Doenças, os adultos devem evitar atividades que os distraem, como jogar as cartas, ler ou falar ao telemóvel quando os seus filhos estão a nadar. A menina sobrinha esteve submergida durante 20 segundos. Tivemos que a retirar da água e fazer reanimação cardiorrespiratória. Estávamos a conversar quando ela tirou as braçadeiras e afundou-se, diz o polícia Travis Bushman. Os especialistas sugerem que se um dos pais se aperceber que o filho desapareceu, deve procurar primeiro em lugares com água, incluindo as piscinas, casas de banho, etc. Alguns segundos podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Quando ouvimos de casos de afogamento em Provo, normalmente são no rio de Provo, piscinas privadas ou até banheiras, no caso de crianças. O mais importante é não as deixar desacompanhadas, diz Bushman. O que fazer quando alguém se estiver a afogar? Ainda com a preparação e prevenção apropriada, às vezes situações de afogamento são inevitáveis. Por essa razão, saber o que fazer quando alguém se está a afogar é crítico para que a situação não se torne fatal. Se tem filhos, deve fazer uma aula de ressuscitação cardiorrespiratória, porque nunca se sabe de quando a vão precisar, diz Bushman. Se alguém está a afogar-se, deve ser tirado da água de imediato. Se a vítima não consegue respirar por si mesma, alguém deve começar a respiração boca a boca imediatamente e uma outra pessoa deve chamar uma ambulância. Se alguém está sozinho com a vítima, a pessoa que está a ajudar não deve parar a respiração boca a boca para ligar para os serviços de ajuda. Se a vítima e o socorrista estão sozinhos, devem esperar até a vítima resumir a respiração antes de procurar pela ajuda de paramédicos. Uma vez que os paramédicos chegam, devem dar à vítima oxigênio e continuar com as manobras de ressuscitação, se necessário.